Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de março de 2020, e a previsão do tempo indica pigarros esparsos no decorrer do período. Por quê? Porque ontem à noite eu tive o privilégio de participar de uma live que foi bem legal, mas eu acabei falando uma hora que nem um louco, como sempre, e hoje acordei com a garganta em petição de miséria. Então não estranhe se minha voz estiver raspando um pouco, se eu por acaso pigar. Eu vou tentar evitar qualquer tipo de sobressalto ou surpresa acústica desagradável para vocês. Mas realmente foi bem legal a conversa ontem, só para dar um pouco de contexto. O que acontece é que aqui em casa os dois carros, o meu carro e o carro da minha mulher, são elétricos. Ela comprou o dela primeiro, depois de um tempo eu acabei comprando o meu, somos dois felizes proprietários. E nós temos um carregador na garagem do prédio, né, para carregar os dois carros. E a empresa que instalou esse carregador, que é a Elétricos do Evandro, ela tem promovido uma série de debates online justamente para popularizar o tema da mobilidade elétrica e tal. E ontem foi a minha vez. E foi a minha vez, e o que eu tinha a acrescentar? Foi a pergunta que eu mesmo fiz. Eu fiz para mim mesmo e para o Evandro. Falei, o que eu tenho a acrescentar? Porque eu não sou um especialista, eu não sou um aficionado, eu não sou tarado por automóveis ou por seja lá o que for. Eu tenho uma relação um pouco, não digo superficial, mas um pouco mais utilitária com o tema automóveis em geral. Nunca fui um grande fã. Então, o que eu pude compartilhar ali, que eu convido vocês a conferirem, era a perspectiva de alguém que, cara, só precisava de um carro elétrico, só precisava de um carro e queria um carro elétrico, simples assim, né? Como é que é a experiência de alguém que não é um mega nerd, que não é, né, um engenheiro, um fã do Top Gear, que não está atrás de sei lá do quê, né? Não, eu só precisava resolver um problema, que era a mobilidade urbana. Eu achei que um carro elétrico fosse, né, a opção mais, do ponto de vista ambiental, social e mesmo, né, de mobilidade, fosse a mais legal e ponto. Então eu convido vocês. Foi uma hora de papo, foi no Instagram, está lá ainda publicado no Instagram TV. Eu espero que vocês gostem. Aliás, ontem também, inspirado por várias coisas, na verdade, né, várias coisas que eu vivo comentando no radinho, eu fiz uma live de 5 minutos antes do almoço ficar pronto, uma coisa completamente improvisada, inesperada, sobre ciência. Na verdade, eu estava pensando, puxa, o que eu teria a dizer para, sei lá, para adolescentes, para jovens, para crianças que estão em casa, né? E de repente, será que eu tenho alguma coisa que possa despertar nessa geração uma curiosidade, um fascínio pela ciência, pela descoberta? E eu fiz lá um episódio modesto, eu vou dar o link para vocês também. Tem a ver, na verdade, com um objeto bastante querido na minha prateleira, na minha estante, que é um meteorito. Ontem eu comentei com vocês uma história completamente rocambolesca, né, de caçadores de meteorito. Pois bem, uma vez eu estava em Toronto, a trabalho, e fui num museu, e na lojinha do museu vendia uns meteoritos argentinos. Eu acho que tem uma região ali na Argentina onde explodiu algum meteorito gigante, e os caras vendem pedacinhos desse meteorito, eu comprei. Então, em cima desse meteorito, desse objeto que eu tenho aqui, bonitinho até, é um meteorito à base de ferro, eu acho que é um dos mais comuns, por isso que eu consegui comprar, senão ia custar uma fortuna, né? Eu fiz um episódiozinho sobre as estrelas, o sistema solar, blá, 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 energia, sol, não sei, depois vocês me digam se eu consegui chegar pelo menos perto da minha intenção, que era fazer alguma coisa que talvez fosse interessante para alguém que ainda é muito novinho e não conhece tanto assim de ciência. Bom, sei lá. Mas ontem foi um dia especialmente perturbador, abstraindo essas duas lives e tal. Ontem eu acabei, por acaso, me enfronhando em duas histórias que realmente não param de provocar ressonâncias e ecos e conexões estranhas. Por exemplo, vocês devem ter visto ontem, inclusive um raríssimo chamou minha atenção para essa notícia também, a história de que o Elon Musk teria tweetado, ele tweetou assim, take the red pill, tome a pílula vermelha, e fez uma rosinha vermelha ali do lado. É uma frase meio estranha para você soltar sem mais nem menos. E a Ivanka Trump, que na verdade acho que é uma boneca inflável, que os caras conseguem, né, botar um motorzinho, não sei, parece uma Barbie. Ela respondeu, Taken, né? Que meigo. E aí o que acontece é, você sabe, tomar pílula vermelha é uma referência à história da Matrix, eu nunca me lembro muito bem qual que era qual, mas se eu não me engano, quando você tinha que escolher, se você tomasse a pílula azul, você continuava vendo esse mundo ilusório, né, sem perceber que o mundo era uma ilusão. Se você tomasse a pílula vermelha, aí você conseguia ir além da ilusão, né, e ver como o mundo é de verdade, além das mentiras, etc. e tal. Aliás, eu vou fazer... Bom, quem é mais nerd aqui deve saber dessa história, mas por trás da história do Matrix, e aliás, por trás é justamente a expressão correta, a preposição correta, o que acontece é que eu me lembre, em algumas filosofias orientais, budismo, talvez, né, existe a noção de que o mundo é uma ilusão completa, né? O mundo é uma ilusão, e se você conseguir lá com muito esforço, sei lá o que você tem que fazer, comer arroz integral, plantar bananeira, não sei, você consegue ultrapassar o véu, e é chamado véu de Maya. E aí quando você ultrapassa o véu de Maya, você vê o mundo como ele é, você vê além das ilusões. Então, na verdade, essa ideia de que existe aí uma realidade além das aparências, né, essa história do véu de Maya, que está aí nessa história do Matrix, das pílulas, etc. e tal. Pois bem, isso acho que eu até tinha comentado ontem, vocês devem ter visto, aí vocês devem ter visto que uma das autoras do Matrix, que é a Lili Wachowski, viu essa palhaçada dos dois ali trocando mensagens, e escreveu o que eu não preciso traduzir, que é fuck you both. Danem-se vocês, em português um pouco mais suave. Né? Ou seja, ela que escreveu, né, o Matrix, tinha propriedade para falar, meu, vamos parar com essa palhaçada aqui. Isso acho que todo mundo viu. Né? Mas o que isso tem uma conexão estranha aqui é com um artigo muito longo que eu li ontem na The Atlantic, que eu vou passar o link para vocês lerem também, que faz com que muitas coisas façam sentido, quer dizer, sentido até a página 3, porque continua sendo completamente absurdo, mas mostra algumas conexões. Eu não tinha ideia, mas existe um submundo colossal, gigantesco, né, um polvo, um tentáculo de teorias de conspiração, da conspiração na internet, em torno de um personagem chamado Q, a letra Q, Anon. Que para mim parece algum faraó egípcio, como Akhenaton, sei lá eu, né? Hatshepsut, aí tem lá o Kenon. Não, não é Kenon, na verdade, é um personagem misterioso, anônimo. Pelo que eu entendi, imagina-se que ele seja, né, um funcionário da inteligência americana que teria acesso a vários segredos e que ele publica anonimamente. Então, que, se eu não me engano, indica o nível de acesso que ele tem na comunidade de inteligência, que seria um nível alto. Anon vem do fato de ele escrever de maneira anônima. Então, não é nenhuma divindade, né, junto com, sei lá, Horus. Não, né? Bom, pois bem. Então, esse personagem, ele publica coisas completamente sem pé nem cabeça na internet, e todas elas meio conspiratórias, anunciando que alguma coisa vai acontecer, e aí mistura com umas passagens da Bíblia. Cara, parece um texto aleatório gerado por algum robô mal feito. Mas o que eu não podia imaginar é que cresceu em torno desse QAnon. Se vocês conhecem, vocês devem conhecer mais do que eu, né? Eu não conhecia, realmente não, porque eu nunca tive nenhuma atração por qualquer coisa subterrânea, né? Eu não gosto de coisas subterrâneas, por natureza. Bom, pois bem, esse QAnon que publica umas coisas muito estranhas no Twitter, e na verdade ele foi se especializando nesses lugares mais obscuros da internet, aqueles sites que só publicam coisa de extrema direita, conspirações racistas, bom, etc. e tal. Esse personagem foi ganhando seguidores, aí começou a crescer o mistério em torno desse cara. Bom, em suma, tem uma cultura gigante, leiam um artigo, pelo amor de Deus, porque muita coisa vai fazer mais sentido, em torno dessas meio profecias, dessas meio ideias desse QAnon, que mistura um pouco de supremacia branca, mistura com todas as teorias da conspiração que você já viu, mistura com Bíblia, mistura com o livro das revelações, Aí você fala, bom, mas quem é o débil, quem é o completo imbecil que vai cair nisso? Muita gente, mas quando eu digo muita gente, é muita gente. Você tem influencers na internet que são lá os arautos do QAnon, os especialistas, que têm centenas de milhares de seguidores, você tem livros escritos a respeito, você tem fóruns de discussão, você tem comunidades na internet. E aí você fala, bom, isso é coisa de molecada. Não. Os seguidores é gente de meia-idade, é gente religiosa, é completamente insana. Eu fiquei chocado. Talvez vocês achem tudo muito natural, mas eu fiquei completamente chocado de ver um bando de tiozinho e tiazinha indo lá para as convenções do Trump. Trump, pasme, mas Trump, que é aquela criatura completamente infernal, né, o cara saiu do caldeirão de Satã peladinho, essa figura é central nessas teorias de conspiração do Trump, desse QAnon. Tem gente, inclusive, dizendo que talvez o próprio Trump seja o QAnon, ou que quando o Trump faz aquelas coisas sem pé nem cabeça, são mensagens cifradas do QAnon. Quando o Trump manda um meme em que aparece a letra Q, olha, tá vendo? É uma mensagem do QAnon. Então, criou-se praticamente uma seita, não digo que seja iniciática, não digo que seja mística, mas tem todo o aspecto de uma seita. Tanto é que, num determinado ponto, a autora do artigo compara ao surgimento de algumas seitas cristãs, como os adventistas e não sei o que do sétimo dia. Tem alguma coisa do sétimo dia que eu não sei o negócio inteiro. Que surgiram como? Lá atrás, acho que no século XIX, um místico, um cara muito religioso, teve lá uma visão, uma profecia que o dia ia acabar a X horas e tantos minutos do dia Y. E isso, nossa, isso criou ali um frisson. Obviamente, como vocês podem perceber, o mundo não acabou. Mas o que acontece? Os caras não desanimaram e daí surgiram os adventistas e várias outras seitas cristãs. Os caras estão achando que essa história toda do QAnon, que é completamente delirante, ela só é possível por causa da internet. É capaz que não seja nenhuma pessoa só, é capaz que sejam várias pessoas. Isso talvez possa se constituir numa seita. Já tem seguidores do QAnon montando, criando praticamente igrejas, né? Talvez para ter benefício fiscal, alguma maluquice dessa, né? Para poder pagar menos imposto, eu não sei. Mas o que se isso fosse inofensivo, né? O cara achou que o mundo vai acabar e o mundo não acabou, se fosse só isso, mas não, porque os caras acham que, e aí, na verdade, o artigo começa com esse episódio. Imagina um tiozinho americano, sei lá, 60 anos, sei lá eu, que mora no meio do nada, um belo dia ele pega um fuzil, pistolas e uma escopeta, bota tudo dentro do carro dele, que obviamente era um Toyota Prius, né, carro de tiozinho, e aí ele pega e dirige tipo 500 quilômetros, sem mais nem menos, ele vai até Washington, ele vai até uma pizzaria, ele entra nessa pizzaria cheia de gente, feliz e contente, né, pizzaria afinal. Ele desce fortemente armado, todo mundo sai correndo. O que esse cara vai fazer armado na pizzaria com um fuzil? Aí ele começa a tentar arrombar a porta do porão. E aí ele descobre que não tem porão. E se não tem porão, sei lá, qualquer tipo de coisa, né? Um calabouço, né? Um dungeon. Se não tem uma coisa dessas, aí ele fala assim, recebi informações erradas. Aí ele senta e espera a polícia chegar. E a polícia chegou e esse velhinho debiloide está preso. Como é que esse velhinho foi parar lá com essa ideia de Jerico? Né? Simplesmente porque ele é um seguidor de QAnon e uma das coisas que esse pessoal do QAnon acredita fortemente é que existe uma elite depravada moralmente, incluindo, sobretudo, grandes figuras dos democratas, que são pedófilas e estupram e abusam de crianças em rituais satânicos. Cara, é a pior história do mundo, é a história mais imbecil, completamente. Mas, em suma, isso para os caras é sagrado, essa crença. E o que acontece na eleição que elegeu o Trump, do Hillary, do Trump, rolou esse boato de que nessa pizzaria, no porão, essa pizzaria serviria de fachada para que no porão acontecessem coisas inomináveis com criancinhas inocentes. E o velhinho foi lá para salvar as crianças. Veja bem, que completo delírio. Pois bem, eu não vou me estender muito nessa história, porque realmente isso é um mergulho no buraco, na toca do coelho. Isso faz a Alice no País das Maravilhas parecer, nem sei o quê, Disneylândia, né? Porque é, e de novo, isso está crescendo, isso é, explora todas as fragilidades da internet. E aí tem uma questão que é mais perturbadora para mim, mais perturbadora, que é a seguinte: a repórter tinha se infiltrado num evento lá que tinha vários desses malucos. E na frente dela tinha uma senhorinha com um senhorzinho, e a senhorinha com um Q estampado no peito, né? Q é o símbolo do QAnon. E ela começa a contar alegremente como é que ela descobriu o Q, nossa, nossa, tudo fez sentido para mim, eu acho que Deus mandou, eu ouvi o Q. E a repórter pasma, né? O marido era um cara ateu, acabou também se convertendo à questão do. E aí, quando a repórter começou a questionar, a mulher falou assim: pesquise você mesmo. Não acredite na mídia, não acredite no jornal, nós estamos sendo enganados, é tudo uma mentira. Pesquise você mesmo. E aí, essa história do pesquise você mesmo é um ponto comum a todas essas maluquices, porque essas plataformas, como eu venho batendo muito nessa tecla ultimamente, né? Eu falei recentemente de um outro artigo, de um vídeo do New York Times, sobre como um rapaz se radicalizou, entre aspas, procurando por ele mesmo no YouTube, né? Então, olha, procure você mesmo, e aí te convida a mergulhar, né, nesse torvelinho aí de maluquices. E aí isso se conecta curiosamente ao que ao Elon Musk e a Ivanka Trump, a troca de tweet dos dois, porque esse jargão de tomar a pílula vermelha é, na verdade, é um sinal de que o Elon Musk está se aproximando dessa extrema direita que acredita que é tudo uma ilusão, que você tem que tomar a pílula vermelha para ver a verdade, a pandemia é uma farsa, o coronavírus não existe. Né? Quando o Elon Musk fala uma coisa dessas e aquela completa criatura infernal que é a Ivanka Trump confirma, isso mostra que realmente essas correntes de extrema-direita, de teorias da conspiração, são mais profundas do que a gente imagina. E aí, para completar esse circo, né, como se não bastasse o Elon Musk, o Trump, o QAnon, e seja lá o que for, dezenas e centenas de milhares de velhinhos americanos loucos, tem um artigo aqui, acho que onde está esse artigo que eu acabei de ver? É na BBC ou não? Eu acho que é na BBC, mas eu vou dar o link de qualquer maneira. Que na Alemanha de uns tempos para cá, a extrema-direita também voltou à ativa. É oposição, já tem gente votando na extrema-direita, e eles estão contando aqui de manifestações em Berlim e inúmeras outras cidades alemãs, juntando esse povo maluco todo, desde uma celebridade vegana que acha que as elites estão nos enganando com uma série de manipulações da mídia. Imagina, onde já se viu extrema-direita vegana, vegana? Mas aí eu me lembro que. Lamento informar, eu sei que não sei. Eu não como carne vermelha, tá? Então também eu sou meio vegetariano, mais ou menos. Mas o que acontece? Hitler era vegano. A SS alemã era vegana. Então não é quem fica pensando que não comer carne é algum tipo de superioridade espiritual ou moral. Veja bem, escolha outras razões para não comer carne. Eu não como por várias razões, inclusive ambientais, mas não é por nenhuma questão ideológica maior. Porque a herança não é boa. Mas, de qualquer maneira, voltando, a Alemanha está pululando de manifestações de gente que acha que vacina é uma conspiração, que usar máscara é uma violação da sua liberdade, que as elites estão tentando manipular todo mundo com mentiras da mídia. Eu achei que isso só pegasse nos Estados Unidos, porque, convenhamos, os Estados Unidos são formados inicialmente de seitas religiosas que fugiram da perseguição na Europa. Né? Os caras estavam lá na Europa com umas seitas completamente malucas, aí os caras vão todo mundo correndo para os Estados Unidos, e aí tem aquele monte de seitas, de Mormon até sei lá o quê, né? Que são muito singulares. Né? Aí você fala: bom, tudo bem, quem sabe esse fanatismo religioso seja uma coisa eminentemente americana. Não, mas o fenômeno é muito mais amplo do que isso. E aí eu vou pegar carona com essa história toda de fanatismo religioso e vou dar um link para uma história que também merece um filme. É mais um filme, dessa vez, ontem eu falei de, né, Os Caçadores de Meteoritos, que parece Indiana Jones, né, do espaço sideral. Então tem um outro Indiana Jones aqui que eu vou dar para vocês, vou apresentar para vocês, que é um cara chamado Obink, que na verdade esse cara é um papirólogo, ele é um especialista em papiros, na verdade ele é uma celebridade no fascinante mundo, né, da egiptologia, porque ele conseguiu desvendar vários papiros. Ok, o cara é uma autoridade no assunto, um cara super serião e tal. Pois bem, como é que isso se conecta com o que eu estou falando até agora? O seguinte, o artigo começa, esse artigo que eu vou falar agora sobre os papiros, justamente com um debate entre um especialista nas escrituras cristãs e um acadêmico, por acaso, ateu. E o que esse especialista nas escrituras quer provar é que, na verdade, a Bíblia é realmente um texto de origem divina e que deve ser levado a sério literalmente. E o que esse especialista, né, o acadêmico ateu está tentando falar, olha, veja bem, a Bíblia, ok, você pode até gostar, você pode até chamar de sagrado, faz o que você quiser, mas ela, na verdade, ela é um saco de gatos, porque ela é uma coletânea de diversos textos escritos ao longo de séculos. Então não dá para você pensar que tem lá uma Bíblia que foi escrita, né, pontualmente no tempo, não faz, ela é realmente uma coleção, uma curadoria de vários textos que não necessariamente são muito compatíveis, né? Alguns foram descartados, bom, vocês já devem ter ouvido falar nos evangelhos apócrifos, tal, né? Bom, pois bem, então nesse debate o cara que é o especialista em escrituras ele fala, não, mas eu vou mostrar para vocês uma descoberta que é um papiro do primeiro século depois de Cristo, ou seja, muito próximo de toda a história de Cristo, e que tem lá o Evangelho de Marco. O cara fala, uau, tá bom, né? Então quero ver. Aí, bom, assim começa a história. E o que acontece? Na verdade, tudo começa ali com uma família americana riquíssima, bilionária, que são os Green, de verde. Os Green, eles são bilionários e eles são muito religiosos e eles querem criar um museu da Bíblia. Mas não assim um museu tipo Disneylândia, com Arca de Noé de mentira. Não. Eles querem fazer como se fosse assim, um Smithsonian de tudo que tem a ver com as escrituras sagradas, né? E aí o que acontece? Eles têm muito dinheiro e eles começam a ir atrás de relíquias ou de coisas que comprovem que a Bíblia é verdadeira. E aí entra esse Obink, que é essa sumidade aí da papirologia, que começa a virar um consultor para esses caras e começa a fornecer documentos. Eu vou encurtar a história toda, porque a gente fica até amanhã. Mas a história é a seguinte, esse cara começa a roubar papiros de Oxford, ele era um professor de Oxford, veja bem, né, nada mal, ele começa a roubar. Oxford tem uma coleção de 500.000 de papiros, tem 500 mil papiros, é fragmento de papiro para tudo quanto é lado. Vamos nos lembrar que a civilização egípcia durou milhares de anos, então, puto, o que mais tem é papiro. Então, bom, tem um monte de fragmento, tem que estudar um monte ainda, né? Está tudo muito por desvendar, etc. e tal. Pois bem, ele roubou alguns fragmentos e vendeu para esse colecionador. E, cara, deve ter faturado uma grana. E aí você começa a se enfronhar num submundo maluco de relíquias históricas que são roubadas, por exemplo, do Iraque, da Síria, né, da Turquia. Aí você imagina, é um bando de tiozinho, tudo com cara de acadêmico, com títulos, né, de professor, etc. e tal, com catedráticos. Um batendo a carteira do outro, forjando coisas, falsificando, dando datas que não existem. Bom, merece um filme, o artigo é extremamente interessante, mas, de novo, tem a ver com uma certa ânsia, né, do fundamentalismo cristão de tentar... isso junta com, para mim, na minha cabeça, pelo menos, né? Que não sou muito religioso, junta com o QAnon, junta com tudo, e realmente o retrato que a gente faz da humanidade não é a coisa mais lisonjeira do mundo. Então vamos deixar a humanidade de lado, vamos falar de alguma outra coisa que não sejam pessoas loucas, quem sabe a gente se diverte um pouco mais. Olha, já está aqui o mistério dos papiros. Ah, vamos falar aqui de meio ambiente, tem uma notícia no G1 que é como hei de dizer, revoltante, né? Que é nauseabunda, que é de arrancar os cabelos, que é a seguinte: o desmatamento da Amazônia em abril foi o maior em 10 anos. Enquanto o Bolsonaro fica ali tocando violino enquanto Roma pega fogo, né? Tocando harpa, ou seja o que for, enquanto ele fica aprontando as patetadas dele, o que acontece? O segundo escalão, o terceiro escalão e os apoiadores desse criminoso estão fazendo um estrago monstro, o maior em 10 anos. Isso, cara, está no G1, ninguém está prestando atenção, por quê? Porque o Bolsonaro faz cortinas de fumaça o dia inteiro. Então está aqui, vale a pena a gente ficar atento. Isso tem a ver com o futuro de todos nós, é uma coisa absolutamente medonha. Falando em talvez uma coisa um pouco mais animadora, o Bill Gates ontem, o Bill Gates sempre dá dicas de leitura, ele é um cara que lê muito, e ontem ele deu dicas de livros para a gente ler durante a pandemia e também coisas para fazer. Eu não vou comentar, só vou dar o link para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente já tenha comentado no radinho. Talvez, eu lembro que tinha alguma coisa que a gente já tinha comentado. Ah, um livro, outro livro, outro livro, outro livro. Tinha alguma coisa. Ah, ele recomenda guias de meditação. Olha que interessante. Não é interessante isso? Bom, tá aí. Bom, tá aí Bill Gates dando dicas de leitura. Eu admiro pessoas que têm dicas de leitura para dar, né? Isso é sinal que elas leem, né? E é um sinal que, inclusive, elas valorizam a leitura. Que fenômeno. Tem uma notícia curiosa aqui, que tem a ver com coronavírus e também tem a ver com meio ambiente, também tem a ver com a Amazônia, que é a seguinte: essa história toda de pandemia e de vírus é um sinal de que a gente também não está tornando as coisas mais fáceis. À medida em que a gente avança sobre o mundo selvagem, a gente está justamente abrindo as portas para coisas que a gente não está preparado. É mais ou menos uma vingança isso, né? Porque quando, sei lá, a gente descobriu, sei lá, os europeus descobriram as Américas, o que acontece? A gente trouxe para os coitados dos incas, astecas, tupi-guaranis e tal, a gente trouxe uma série de vírus que eles não estavam acostumados, e morreu gente para burro, né? Na América do Norte também morreu 80, 90% de todo mundo, porque a gente levou varíola, sarampo e tal, ok. Então agora também os tontos aqui resolvem se meter onde não devem, e aí a gente é contaminado com coisas para as quais a gente não tem anticorpo. Então os caras estão estudando morcegos, né? Morcegos talvez estejam por trás desse coronavírus na China. Pois bem, morcego tem em todo lugar e os caras estão testando morcegos na África. E testando morcegos na África, descobriram que existem nesses morcegos 7 tipos completamente novos de coronavírus. Eu quero manter uma absoluta distância de morcego, acho que eu não vou ver nem filme do Batman mais. Então a questão é a seguinte: a gente já comentou aqui no radinho por que que morcegos, em princípio, são tão férteis, né, para esse tipo de desgraça. Tem duas razões. A primeira, mais óbvia, é que morcego chupa sangue de Deus e o mundo. Então é lógico que uma hora ele vai acabar se contaminando com alguma coisa esquisita. A segunda questão é que o sistema imunológico do morcego é muito esquisito, é completamente diferente. Eu acho que na época eu até comentei duas teorias para isso. Uma delas é que o metabolismo do morcego, quando o morcego voa, ele é um mamífero, convenhamos, ele não é um pássaro, certo? Imagina um mamífero voando, eu, batendo asa que nem um louco aqui, vou infartar. Pois bem, o metabolismo do morcego, quando voa, ele acelera tanto, a temperatura sobe tanto, que isso mata normalmente boa parte dos germes, então ele não precisa ter um sistema imunológico tão bom assim, porque ele praticamente cozinha qualquer infecção que ele tiver. Essa é uma das questões. Eu já esqueci a segunda. Mas, de qualquer maneira, morcegos têm um sistema imunológico diferente e eles convivem sem muitos problemas com uma série de vírus diferentes. Pois bem, é basicamente isso. Aí também tem a história de que eles hibernam, tem uma história dessas e tal. Pois bem, então, se a gente continuar se metendo na floresta, entrando onde não deve, derrubando árvore, tem um monte, tem um estoque ali, né? Tem realmente uma população inteira de vírus novos para a gente conhecer, e isso não é bom. Tem dois estudos aqui que me chamaram bastante atenção. Sobretudo pela escala, né? A gente está sempre falando de... Ontem mesmo, quando eu falei sobre... Na minha live, né? Eu falei sobre a origem da vida, etc. e tal. Eu pensei em fotossíntese. Mas acontece que nem toda a vida no planeta Terra depende de fotossíntese. A vida talvez tenha surgido muito antes da fotossíntese, já tinha vida. E a vida surgiu com algum tipo de metabolismo que não metabolizava oxigênio, que não metabolizava luz, metabolizava o quê? Talvez hidrogênio, né? Então talvez a vida tenha surgido, é uma das hipóteses mais prováveis hoje em dia, no fundo dos oceanos, tem ali umas chaminés que ficam borbulhando, sei lá, gases malucos que vêm lá das profundezas da Terra. Bom, nessas chaminés você tem uma abundância de elementos químicos, inclusive hidrogênio, e também uma temperatura ali favorável, quer dizer, favorável não, é quente para burro, mas de qualquer maneira, ali talvez tenha sido gerada, né, as primeiras formas de vida que não estavam nem aí para o Sol, né, estavam lá nas profundezas do oceano. Pois bem, cientistas foram tentar estimar quanta vida no fundo dos oceanos, na crosta, é uma palavra bonita, crosta, né, na crosta dos oceanos, tem vida consumindo, sei lá, hidrogênio, né? Por que não? É como se fosse um bioma diferente. Pois bem, agora os números começam a ficar meio preocupantes, porque, na verdade, a crosta dos oceanos cobre 60% da superfície do planeta. A gente esquece, a maior parte do planeta é debaixo d'água, certo? Então, a crosta que fica lá embaixo, lá nas profundezas, bom, em suma, 60%, os caras foram analisar uma determinada região que tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Coisa simples, só 4 vezes a área do Brasil. Então pega o Brasil, multiplica por 4, né, e tem ali uma região gigante da crosta que eles imaginam que tem ali uma vida pujante, né? Eles estimaram quanto hidrogênio vem lá do fundo. Fizeram umas contas, ok. 30 milhões de toneladas, blá blá blá, ok. Isso é o que é gerado, mas quanto que efetivamente chega na superfície, ou quanto que aparece? 20. Então, peraí, estão faltando 10. Esses 10 milhões de toneladas são sinal de que existe todo um ecossistema subaquático na crosta terrestre que consome esses 10 milhões. Portanto, não sabíamos nada. Portanto, acabamos de descobrir uma quantidade colossal de vida que a gente entende muito mal, cujo impacto a gente está começando a entender, e que simplesmente ocupa 60% da superfície do planeta. É insano isso. Eu sempre fico pasmo com a quantidade de coisas que a gente desconhece, né? Mas tudo bem, a crosta está lá no fundo do mar, isso é perdoável. Mas uma outra descoberta que eu até mandei para minha dentista isso, uma outra crosta, né, que é um pouco mais próxima da gente, que é a seguinte: os nossos dentes. Se você não tratar dos nossos dentes, vai se formar o quê? Uma crosta, que é uma placa bacteriana nos seus dentes, certo? Um filme, uma placa, isso vai provocar cáries e os dentistas vão fazer, né, a festa. Pois bem, sabe-se quais são, né, são conhecidos os vilões. São algumas bactérias XYZ que fazem esse estrago na nossa boca. Pois bem, o que eu não sabia é que os cientistas sabiam tão pouco assim. Ok, eles conhecem a bactéria. Como? Normalmente eles estudam no microscópio, botam ali numa lâmina de vidro, estudam uma por uma, vê como é que você ataca aquela bactéria, se você conseguir e tal. Mas é o que acontece, isso é um paper muito interessante, que o cara falou, bom, pensando bem, como é que essas bactérias se organizam no seu dentinho, na sua boquinha? E aí o que acontece? Eles foram fazer exames, tecnologias de ponta, para tentar ter o quê? Uma imagem tridimensional de como é que é essa placa bacteriana, de como elas se estruturam sobre os dentes. E aí que começa a história interessante. Aparentemente, eu já esqueci o nome de todas as bactérias, vocês vão me perdoar, mas a bactéria que realmente faz o estrago, ela fica diretamente em cima do esmalte. Aí vem umas bactérias aí, que são tudo parça, tudo parceira, que fazem ali, elas cobrem, elas protegem, e depois tem mais uma camada de outras bactérias parceiras que cobrem. No fim você tem um montinho, basicamente você tem um morrinho, né, um morrinho de bactérias, que cada camada é uma bactéria diferente, e a bactéria sacana está lá embaixo. Então, vamos imaginar que você descobriu como matar a bactéria sacana. Ah, bactéria sacana, eu vou usar tal coisa. É, você pode tentar, porque na verdade ela está protegida por camadas de bactérias que são parceiras, são complementares, é um tipo de simbiose. Então, agora os caras, eu não podia imaginar que os caras não soubessem muito bem como é que elas se estruturam na sua boca. Pois bem, não sabiam. E isso explica porque normalmente a cárie é feita de pontinhos, porque são esses morrinhos e no meio desse morrinho que fica a bactéria que faz o estrago na sua boca. Ah, quanta coisa que a gente não sabe. Aliás, uma outra coisa que a gente não sabia, que eu vou comentar com vocês, é por que que pessoas tensas desenvolvem úlcera. Ah, você fala, ah, claro, porque o cara está tenso, faz mais ácido gástrico, né? Ok, mas como? Como? Qual é a conexão concreta, qual é a conexão real entre o seu cérebro e o seu estômago? Como? Aí o que acontece, cientistas em ratos, felizmente em ratos, fizeram experimentos e descobriram que existe um caminho nervoso, neurológico, de mão dupla entre o estômago e o cérebro. O que acontece? Já estão estudando lá o seu microbioma, o nervo vago, o seu intestino faz tempo. Mas o estômago, veja bem, é o que eles descobriram? Aliás, como eles descobriram é o mais interessante. Eles pegaram o vírus da raiva, aquela coisa que você pega de um morcego, cachorro, etc. e tal, né? Pegaram a vacina da raiva, modificaram geneticamente para quê? Para que ele deixasse a célula, quando ele infectasse uma célula, ela ficasse fluorescente. É uma raiva verde, basicamente. Então o cara pegou o vírus da raiva verde, inoculou no estômago do infeliz do rato. E o que acontece? Uma das coisas perversas do vírus da raiva é que ele vai subindo. E quando ele acha um nervo, ele vai subindo até chegar no cérebro. Então, o que acontece? Ele foi pintando de verde os neurônios até o cérebro do rato. Né? Legal, ele foi marcando o caminho. E aí os caras perceberam que, efetivamente, o que acontece, você tem ali uma região no cérebro, que é uma região ligada, inclusive, à sua coordenação motora e também a emoções e tal, que, de alguma maneira, quando você está tenso, ela manda sinais para o estômago, através desse caminho que eles descobriram, aumenta a produção de suco gástrico, que favorece a proliferação de algumas bactérias que acabam causando a úlcera. Ou seja, aquilo que era meio senso comum, né? Você fica nervoso, o estômago fica ruim, os caras conseguiram descobrir usando o vírus da raiva verde. É bom saber, a gente está sempre aprendendo com essas coisas. Falando em espaço, e falando em ciência, e falando em jovens, cara, eu não resisti e eu mesmo imprimi um pôster, imprimi dois, na verdade, tá bom? Dois, eu não sei o que eu vou fazer com eles, acho que eu vou dar para alguém. O que acontece? A NASA criou vários pôsteres lindos sobre o Sistema Solar, lindos. Tem um do sistema, eu imprimi dois, um da Lua, que é lindo, está tudo em alta resolução, com tipografia bonita, você pode baixar em JPEG, em PDF ou em TIFF. Né? Se você baixar em TIFF, que é um arquivo com uma qualidade melhor, você vai baixar em 1 giga, né? Uma coisa enorme. Mas tem de luas de Saturno, cara, os pôsteres são lindos. Então eu imprimi o da Lua, ficou bonito, e tem um muito bacana que mostra o Sol, aquele sol nervoso, explosivo e tal, mas sobreposto ao sol, na escala real, os planetas. Cara, é muito interessante você ver o tamanho proporcional dos planetas. Porque, aliás, esse é um bom exercício. Imagina que o sol fosse um prato de comida, do seu almoço. Né? Se ele é um prato, de que tamanho seria a Terra? Cara, eu estou pensando, o que é tão pequeno assim? Talvez um grão de mostarda ou um grãozinho de pimenta, para você ter uma ideia da discrepância. Aí quando aparece Júpiter já é tamanho ali, vamos imaginar, de o que pode ser aquilo? Pode ser um grão de bico. Né? Então, cara, os pôsteres são lindos, tá aí para a garotada eventualmente imprimir para você dar uma olhada, as imagens são muito bonitas, eu adoro essas coisas que a NASA faz. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já falei das cáries, já falei dos pôsteres, já falei do Elon Musk. Tem uma história só, já que a gente começou falando de mobilidade, tem uma notícia aqui da Alemanha. A Alemanha vai estar criando uma rede de distribuição, dutos, né, tubos, né, tubulação, para levar hidrogênio ao longo de 1.200 quilômetros. Eles estão investindo muito no hidrogênio como fonte de energia, energia limpa. E, na verdade, eu não sabia, mas eles dizem que tem o hidrogênio verde e o hidrogênio azul. Isso não tem a ver com cor, não é que você vai, né, comprar, você olha na garrafinha e... Não. Verde porque ele foi feito através da eletrólise da água, porque como é que você produz hidrogênio, né? Você pega a água e faz eletrólise, energia elétrica, tá. Isso é uma das maneiras de produzir hidrogênio. Então esse é o hidrogênio verde. O azul é produzido com outras reações químicas a partir do hidrocarboneto e tal. É outra história. Mas é muito interessante porque vai ser o grid, o maior grid do mundo baseado em hidrogênio na Alemanha. Eu achei muito legal. Raríssimos, eu acho que é isso que eu tenho para comentar com vocês. Espero que tenha valido a pena. O radinho talvez seja um pouco mais curto hoje, mas eu também não vou ficar aqui inventando história, enchendo linguiça. Desculpe se minha voz hoje estiver um pouquinho mais, sei lá, menos redonda, mas é que realmente ontem eu falei demais. Mas eu vou dar o link aqui se vocês quiserem ver tanto a minha live sobre o sistema solar, etc. e tal, ou também a minha entrevista lá com o Evandro Mendes no Elétricos. Para mim será uma honra, será um prazer. Raríssimos, um grande abraço. Lembrem-se que a gente está no Spotify, a gente está no radinhodepilha.com, a gente pode, todos os links estão lá no radinhodepilha.com, você pode receber isso via WhatsApp, você pode receber via Telegram, é só me perguntar como. E muito obrigado pelos feedbacks que os raríssimos e ideias que os raríssimos estão me mandando cada vez mais. Um grande abraço e até amanhã.